Futebol sem fronteiras. Um jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Salve, salve, pessoal! Está começando agora o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 56. Hoje estarei ao lado do meu grande amigo Jamil Chad, do meu grande amigo também Eduardo Álvares, e nós vamos explicar para vocês como que o Barcelona, um clube quebrado, que no ano passado perdia Messi, não podia inscrever o Messi, mesmo que o Messi quisesse jogar de graça, correu o risco de ficar fora da Champions League, porque na Liga Espanhola fazia um campeonato mequetrefe durante boa parte da temporada passada, foi eliminado na fase de grupos da Champions League pela primeira vez em duas décadas. Enfim, um Barcelona em crise, de repente, no estalar de dedos, está contratando Lewandowski, Rafinha, Kessié, titular do Milan, campeão da Itália, Christensen do Chelsea, o Koundé, jogador disputado pelo Sevilla, deixou o Chelsea a ver navios, quer ainda trazer o outro, e o outro, e o outro. O Barcelona virou uma máquina no mercado. Nós vamos tentar explicar para vocês na nossa edição de hoje do Futebol Sem Fronteiras, para quem nos acompanha no YouTube, no canal do Futebol Sem Fronteiras, do podcast Futebol Sem Fronteiras, para quem nos acompanha no canal UOL, todas as quintas-feiras, às 16h. O Jamil Chad está falando com a gente lá de Genebra, como sempre, vai trazer também bastidores do que nos corredores lá da Suíça estão falando sobre esse Barça. Hein, Jamil?
Saudações, Júlio. Saudações a todos. Edu, muito prazer tê-lo aqui. É muito bom ter alguém que, obviamente, conhece muito desse tema, porque é um tema, como o Júlio colocou, complicadíssimo. Eu olhando para essa história do Barcelona, é claro que o Júlio não tinha nascido ainda, mas eu e o Edu, com certeza, no caso da Enron, nos Estados Unidos, que quebrou, né? E porque fez uma história financeira absurda, uma engenharia financeira absurda, e claro, por algum tempo conseguiu enganar algumas pessoas, como diria um ditado, mas você não engana todo mundo o tempo todo, aquele velho ditado. Enfim, de repente o Barcelona, como você falou, Júlio, passou de uma situação de um clube que muita gente falava, olha só, a bolha estourou, olha só, não há como pagar, etc., para um clube que agora, pelo menos, tentou ou tenta se colocar no mercado de uma outra forma. Agora, para isso, ele sim construiu uma engenharia financeira bastante complexa. E eu pergunto para o Edu, primeiro, antes até a gente entender o caso Barcelona, o futebol ficou extremamente complexo em termos financeiros, em termos de sociedade, em termos de arquitetura, não é fácil de entender, nem para o torcedor, eu diria às vezes nem para o jogador. Tenta explicar para a gente, Edu, o que é que aconteceu com o Barcelona e como é que a gente está numa situação em que o jogador aceita, também tem isso, né, Júlio? A gente às vezes não pensa, mas o jogador aceita ser transferido para um clube, com o clube dando garantias para ele, ó, fica tranquilo que você vai ser inscrito. Aí eu fico imaginando, e se não for?
Né? Antes do Edu falar, deixa eu apresentá-lo. Porque quem acompanha a gente no YouTube aqui no Futebol Sem Fronteiras já conhece o Edu, porque eu, o Edu e nosso companheiro Joaquim Pieira fazemos muitas lives do Campeonato Espanhol, falamos muito de Barcelona e do Real Madrid. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, na sua plataforma preferida de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify, ou quem nos acompanha no canal UOL, ou quem está nos vendo pela primeira vez, talvez não conheça o Edu. Edu, um grande amigo que escreve sobre futebol espanhol, trabalha com o jornalismo, com a BBC, por exemplo, é um colaborador da BBC, mas não é jornalista, né? Tem uma formação, inclusive, de mercado financeiro, então trabalha no mercado financeiro e pode nos ajudar bem a entender essa engenharia financeira do Barça. A palavra é tua, meu cara. Aliás, você mora no Brasil há quanto tempo, Edu? 20 anos já? 21? Acabou de fazer aniversário, né?
Em duas fases. Acabei de fazer aniversário. Cheguei a 21 anos a primeira vez. Fiquei 14 e voltei a 2. Então, fiz uns 16, mais ou menos.
Se divirtam. com esse português, com sotaque espanhol, que eu acho tão agradável. Vai lá, Edu, conta pra gente, o que que o Barcelona tá fazendo?
Estas questões financeiras muitas vezes têm uma questão técnica que é mais fumaça do que qualquer outra coisa. Ou são complexidades do detalhe. Mas a lógica geral é muito simples. O que o Barcelona está fazendo é tradicional vender o jantar para pagar o almoço. Não tem mais. Isso, assim, qualquer pessoa entende isso. O Barcelona está pegando dinheiro que viria nos próximos anos, nas próximas décadas até, porque está vendendo dinheiro dos próximos 25 anos, e foi falar com alguém que tem dinheiro e falou: olha, esse dinheiro que eu vou receber, que eu acho que são 400 milhões de euros, quanto você me dá para você receber nos próximos 25 anos? E aí o fundo falou: eu te dou 200. Então, Barcelona, quando você vende o jantar para pagar o almoço, você não vende o jantar ao mesmo preço do jantar. Você leva um desconto porque alguém está dando dinheiro nesse mesmo momento. Então, o Barcelona está tomando uma estratégia muito arriscada. O Laporta, quando entrou, ele tinha duas opções. Ou reconstruía o clube financeiramente e esportivamente durante 2, 3 anos, reduzia os salários, confiava nos meninos da Masia, fazia alguma contratação, outra, ia reestruturando o time, ou fazia o que ele fez, que é a opção mais arriscada e mais laportiana, vamos falar, porque isso é o que o Laporta gosta. O Laporta gosta de grandes emoções, não é um cara de tocar o clube tranquilamente. Então, o que ele fez foi: olha, de onde que eu consigo tirar dinheiro para comprar jogadores? Porque, na visão dele, o clube só vai se recuperar se tiver o dinheiro no gramado, o dinheiro no campo. Se houver jogadores famosos, chamativos, e se o time ganhar, é quando ele vai conseguir que a receita volte a ser o que era. Então, ele foi para uma estratégia, de novo, muito arriscada, e começou a contratar, contratou antes de vender. Assim, tem um ponto adicional: não é apenas que ele esteja vendendo o jantar para pagar o almoço, é que ainda ele começou a contratar antes de mandar embora. E ele tem hoje 30 jogadores no clube.
Ele
Ele
está
pode.
vendendo um jantar que ele não tem ainda.
Exatamente, exatamente.
Não
Ele
está na geladeira
não conseguia
congelado.
pagar, exatamente. Então, ele tem hoje 7, 8 jogadores novos e não conseguiu que saíssem jogadores que era importante, é muito importante que saiam. O Bright White não pode ficar. O Frenkie de Jong, do jeito que estão as coisas, é muito difícil que fique. E isso tem uma questão do Barcelona como estrutura financeira normal, que é esse negócio de tomar o risco. E tem outro pedaço que é a Liga Espanhola. A Liga de Clubes Espanhola colocou uns pré-requisitos, os mais exigentes da Europa, para poder registrar jogador. O que a Liga falou foi: vocês clubes já mostraram que vocês são irresponsáveis com o dinheiro. Não vamos confiar em vocês. Então vamos olhar as contas todos os anos, e só se você cumprir determinados níveis de saúde financeira, eu vou deixar que você registre os jogadores que você contrata. É uma forma de falar: você só contrata se você está se comportando bem financeiramente. Mas o Barcelona contratou sem se comportar bem financeiramente, e agora tem que ver como registra. Porque a Liga não deixa, eles não conseguiram registrar nenhuma das contratações. A Liga começa em 2 dias e, teoricamente, nenhum desses jogadores que o Júlio mencionou pode jogar. Não
Isso.
está registrado como jogador do Barcelona. E a pergunta do Jamil: todos esses jogadores que entraram agora têm uma cláusula que, se eles não forem registrados pelo Barcelona para jogar o campeonato, eles ficam livres. Então, eles poderiam ir para qualquer outro lugar. Evidentemente, o Barcelona
Os que
pensa
chegaram livres, né, Edu?
os que
O
chegaram livres:
Crespo,
o Kessié,
o
o
Christensen.
Christensen e
Isso.
o. Está faltando mais um. O Rafinha
Que
não, o
chegaram
Lewandowski
livres?
não.
Não,
Não,
não é
Rafinha e
o.
o Lewandowski foram os únicos
E
que
o Koundé, né? Esses
o
foram
Koundé foram pagos.
contratados.
Mas, basicamente, eles poderiam ir para outro lugar se o Barcelona não conseguir contratar. O Barcelona ainda está tentando vender mais um pedaço do jantar, o jantar de amanhã, porque a Liga falou para eles: com o que vocês fizeram até agora, não conseguimos que vocês registrem os jogadores. Eles não podem ser inscritos. Então, eles ainda estão pensando. Tem duas coisas que eles precisam fazer até amanhã. Assim, os prazos são esses mesmos. Até amanhã, para que esses jogadores joguem o primeiro jogo do campeonato, o Barcelona tem que vender outro pedaço dos direitos de mídia que eles estão negociando. E ele precisa renegociar os contratos de Busquets e Piqué para que eles reduzam o salário destes anos, deste ano, e coloque esse dinheiro mais adiante. Apenas para fazer uma comparação, o Barcelona, a folha de pagamento do Barcelona hoje, se não mudar nada, são mais de 600 milhões de euros. O Bayern de Munique, para comparar, tem 300. O Real Madrid tem 400. Então, o Barcelona paga o dobro aos jogadores do que o Bayern de Munique. Essa é uma situação que, evidentemente, o Laporta tem que resolver, porque a grande questão aqui é que o Barcelona, com uma folha de pagamento de 600 milhões, não é sustentável. Não consegue.
Porque quando o Edu fala de liga, né, Jamil, isso é bem interessante, porque aqui no Brasil a gente está tendo essas discussões, liga forte, liga, como é que chama a outra lá? A dos clubes famosos, é um nome meio... Como é que chama a liga, caramba? A forte é a outra, né? Enfim, daqui a pouco alguém nos... Libra, né? A Libra. Enfim,
Libra, a Libra.
Qual é a grande chave? Por que não sai uma liga no Brasil? Porque cada dirigente está defendendo o seu e tal. Eu acho muito curioso como o Edu cita a Liga Espanhola como uma entidade à parte, mas a Liga, na verdade, é o conjunto dos clubes, né? Quer dizer, o conjunto dos clubes. Se fosse aqui no Brasil, já ia estar falando, é o Real Madrid que não está querendo deixar o Barcelona inscrever os jogadores. O Real Madrid é muito influente na Liga e tal, não sei o quê. A Liga é uma empresa com CEO, etc., que administra, em nome dos clubes, os próprios clubes, né? E na Alemanha, onde a Bundesliga é a liga mais sustentável, mais saudável financeiramente, mais do que a inglesa, mais do que todas, você tem lá alguns numerinhos, alguns gatilhos, que ó, você só pode gastar do teu orçamento um percentual X em salário dos jogadores. Você não pode ter 100 milhões de orçamento e gastar 120 com salário. Não pode. E não pode também gastar 95 com salário, porque e o resto do clube, e os outros funcionários, e por aí vai, né? Então você tem lá um certo... número, um limite. E é por isso que o Barcelona e outros, né, Edu, daqui a pouco você fala sobre isso, não estão conseguindo inscrever jogadores, porque eles não conseguem se encaixar dentro de algumas regras básicas, orçamentárias, de exigência dos clubes na Liga Espanhola. A Liga Espanhola começa nesta sexta-feira, o Barcelona joga no final de semana contra o Rayo Vallecano, né, Edu? O Madrid joga contra o Almeria, é isso que está na tabela. É claro, o Barcelona talvez não possa inscrever jogador hoje, amanhã, mas possa inscrever, tem um limite ainda. A gente ainda está dentro do limite de inscrição. Mas aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, a gente fala da bola, mas a gente fala do jogo por trás do jogo, né, Jamil? E por trás do jogo que o torcedor, o amante do futebol quer ver, e está todo mundo na expectativa de ver esse time do Barcelona ao longo da temporada, por trás disso tudo, está acontecendo um movimento que é muito esquisito, e que eu imagino que aí na Europa, na Suíça, eu não sei, o Manchester City já foi ameaçado de ficar fora de uma Champions League, não ficou, quase ganhou a Champions League em que ele ia ficar fora, o PSG inscreve quem quer, paga salário para quem quer, contrata quem quer, ninguém fala nada, o dono do PSG faz parte do conselho da UEFA, o que aí na Suíça, o que, que aí na UEFA, se fala sobre esses movimentos do Barcelona?
Olha, Júlio, primeiro agradecer o Edu, porque é uma explicação muito boa essa do jantar. Porque, de fato, é isso, é você antecipar a receita futura para pagar o atual. Às vezes o torcedor fala, mas isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Tem 100% a ver contigo. Cada vez que você vai no estádio gritar contra o teu time, você tem que saber exatamente por que aquele teu time está naquela situação, por quê? E não adianta culpar o técnico, culpar o árbitro, culpar o atacante, etc., se você não entende como é formado o clube hoje. E isso é muito importante que o Edu colocou. Aqui, Júlio, tem uma mistura, vai, eu diria, de suspeita permanente agora em relação ao Barcelona, um pouco como o Edu falou, porque foram vários anos de contratos secretos, de tentativa de driblar as regras, de se apresentar como um clube moralmente acima do bem e do mal, quando na verdade ele sabia que era muito diferente. Então tem uma reação ao Barcelona que não é exatamente do Real Madrid. É uma reação, acima de tudo, por exemplo, na UEFA, aqui, que eu conheço o pessoal, da auditoria, que diz de uma forma muito clara: agora eu vou olhar cada linha que aparecer da conta do Barcelona. Porque, claro, eles mesmos foram pegos de surpresa de que um clube dessa dimensão poderia tentar driblar. Agora, não há nenhuma dúvida de que também existe uma crítica muito grande em relação a atitudes seletivas, né? Que você possa ter uma punição talvez menor para um ou para o outro, que você possa tentar acomodar, porque todo mundo sabe a dimensão desses clubes dentro da Europa e economicamente o que eles representam. Então, a UEFA sabe disso tudo. A UEFA tem absoluta consciência de que você tem essas várias forças jogando o jogo. Agora, é um momento bastante importante esse. Por quê? Nós estamos no pós-pandemia, né? Durante a pandemia, muitas dessas regras foram suspensas, né? O fair play financeiro também foi suspenso, para dar oxigênio para o futebol. Como aconteceu? É uma espécie de auxílio emergencial, né? Sem grana, mas é o que foi feito em várias partes do mundo, quando, de repente, coisas que eram impensáveis foram feitas em termos de distribuição de dinheiro. O UEFA fez mais ou menos a mesma coisa. Olha, pessoal, não quero olhar para a conta de vocês. Ou quero olhar, mas vou dar um desconto grande aqui. Agora acabou esse período. E agora é o período da readequação de todos esses clubes. Então, é uma aposta, como o Edu falou, é uma aposta laportiana, e é isso mesmo, porque ele, inclusive, tem esse caráter de inclusive, quer se colocar como o cara que resgatou o Barcelona. Temos que lembrar disso também, porque politicamente é nisso que ele aposta, né? Ele não quer ser só mais um presidente de uma transição em direção a um Barcelona sustentável, de jeito nenhum, né? Eu me lembro quando o Ronaldinho ainda estava no Barcelona, uma vez fui conversar com o Laporta e ele orgulhosamente dizia: fui eu e o Ronaldinho que trouxemos de volta o sorriso ao torcedor do Barcelona. Então, é isso que ele quer. Agora, ele faz isso de uma forma perigosa. Um dos grandes debates aqui, talvez o Edu me corrija, mas um dos grandes debates é a questão de um volume que, claro, para quem tem conta na Suíça não é muito, Júlio, mas são 150 milhões de euros que misteriosamente foram contabilizados como sendo dinheiro que vieram de fora. Mas o que é que o Barcelona fez? Pelo menos essa é a acusação. Ele mesmo criou uma empresa, e essa empresa foi lá e comprou os direitos, ou seja, pagou para o Barcelona 150 milhões de dólares. Agora, calma aí. A empresa é tua mesmo. Não, mas ela é de fora. Não, mas ela é tua. Você é o proprietário da empresa. Então, não é dinheiro de fora. É você que transferiu o dinheiro para essa empresa, que então comprou. Né? É por isso que eu falei. Quem lembra da Enron, talvez se lembre um pouco de coisas muito parecidas. Também teve o nosso amigo que acabou basicamente cometendo suicídio, agora me fugiu o nome, o que fez o esquema de pirâmide nos Estados Unidos e que quebrou meio mundo depois dessa. Por que existem essas auditorias? Por que, que existe isso? Porque chegou um momento, o futebol europeu, mais de metade dos clubes eram insustentáveis financeiramente. E a Europa falou: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um esquema em que, para a gente ser potência no futebol, a gente primeiro vai ter de estar com as contas sanadas. E foi isso que foi feito. Então, isso, essa auditoria, etc., muita gente fala: ah, mas isso é motivação política, isso é talvez em algum lugar tenha, mas a base disso tudo é garantir a potência do futebol europeu. São, em termos financeiros, e, claro, capaz de manter esse poder por muito tempo.
Se a gente fizer um paralelo com países, né? Isso me faz pensar assim: países quebrados, que, pô, aquele velho debate, né? Um velho debate isso, né, Edu? Um debate conceitual, Jamil, Edu, amigos, amigas, né? Você faz o quê? Você austeridade, aperta as contas e tal, corta aqui, ou você pega dinheiro emprestado no FMI, tenta fazer girar a economia para ver se você consegue pagar lá na frente. E pensando no futebol, a gente aqui no Brasil está super acostumado com a realidade de... Agora mudou um pouquinho, mas clubes pegando dinheiro da Globo, né? Ah, a Globo vai pagar nos próximos 2, 3 anos, já pega o dinheiro, gasta, contrata, sana a dívida. Pô, mas daqui 3 anos? Daqui 3 anos não recebe, paciência. Pede de novo, sei lá. O que me assusta, Edu, nessa história é que o Barcelona está pegando dinheiro de 25 anos. Né? Se a gente pensar 25 anos atrás, em 1997, quanto que se pagava por direito de televisão? E se a gente fizer esse salto de 97 para 72, quanto que se pagava, o que se pagava, se é que se pagava alguma coisa de direito de televisão, a escalada foi muito grande. Né? Os valores cresceram muito. Então, talvez, daqui 25 anos, daqui 20 anos, daqui 15, em 2042, quando a gente estiver no podcast Futebol Sem Fronteiras, edição 1038, Jamil, se prepara aí, que a gente vai conversar. Daqui 20 anos, a gente vai continuar com o nosso podcast Futebol Sem Fronteiras. E a gente vai olhar para trás e vai falar, gente, o Barcelona vendeu os direitos dele adiantados por 5 mangos, por 2 bananas. 25 anos, caramba, é uma eternidade, Edu.
É bem provável que pensem isso mesmo, mas a questão é, Laporta não pensa em 25 anos. Em 25 anos, lá terá alguém que vai ter que... Exatamente, que vai ter que engolir essa. Existia um debate há uns 10, 15 anos no mundo do futebol que era muito interessante, que era... você não deve entrar como investidor no futebol porque o futebol não é um mercado bem organizado. É um mercado cheio de emoções, cheio de agentes que não agem de forma responsável. Então, você não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro. Eu lembro que o Simon Cooper, do Financial Times, falava muito disso. E o que tem acontecido é que as ligas têm tentado agir de uma forma mais similar a como funcionam as ligas americanas, a liga NBA, a NFL, etc., que são negócios super bem estruturados, com times profissionais, e que não tem alguém entrando de fora para dar isenção de imposto. É uma questão um pouco mais, digamos que um pouco mais profissional. Mas não está lá, ainda não chegou lá, está longe de estar lá. Então tem os clubes de Estado, tem alguns países ajudando equipes específicas para que funcione melhor. E, enquanto isso, você tenta competir e tenta formar uma liga. Então, a Liga Espanhola, o que tem feito agora, gerou uma preocupação interna porque os times espanhóis estão perdendo competitividade. Não apenas porque ganham menos direitos do que a Premier League pela TV, sino porque a Liga colocou umas regras muito mais estritas do que a Inglaterra, muito mais estritas do que a França, muito mais estritas. Então, agora não é apenas o Barcelona. O Barcelona realmente cometeu vários excessos e ia ter dificuldades em qualquer liga para inscrever os jogadores e para ter uma vida normal. Mas agora estamos também com Betis, com Villarreal, com Valência, que não conseguem inscrever os jogadores e não estão numa situação tão ruim. Então, isso gerou uma controvérsia sobre até onde tem que ir a liga e se estamos perdendo competitividade. E aí,
essas regras são novas, Edu? Estão valendo só a partir desse ano?
Não, essa é a questão. Tem clubes que fizeram lição de casa e tem outros que decidiram que iam chegar até o final para ver se conseguiam renegociar e conseguiam. E as regras já foram aliviadas até certo ponto. Não são as mesmas regras de 2 anos atrás. Mas ainda são muito mais exigentes do que no resto do continente. E isso faz diferença.
O Jamil, e o Barcelona teve também o disparate de pedir, de tentar vender direitos de TV antecipados para a UEFA, né? Pediu para a UEFA o dinheiro antecipado, e aí a UEFA falou o quê? Peraí, eu não sei nem se você vai estar na minha competição, amigo. Como é que eu vou te antecipar dinheiro? Teve essa também, né?
Teve de tudo, na verdade, nessa negociação. Inclusive, é pedido para os velhinhos, Piquet, Busquets e Jordi Alba, para reduzirem o salário também, né? Teve tudo. Essa questão da UEFA é muito curiosa, porque, inclusive, é aquele negócio. A gente conta que a gente vai estar sempre aqui, né? E aí o que eles fizeram? Justamente a mesma coisa, você antecipar pagamentos futuros. É como, eu vou exagerar aqui, mas eu acho que vocês vão entender. É como se Brasil e Argentina fossem à FIFA e dissessem: olha, eu quero os direitos da Copa de 2030 e de 2034, já agora. Bom, mas como é que eu sei que você vai se classificar? Não, mas eu sou o Brasil, né? Não, tá bom, você é o Brasil, tenho certeza que na Copa com 40 mil seleções, como a gente vai ter a partir de agora, todo mundo entra, mas é um risco, obviamente. Tem um outro risco, que é o risco, obviamente, de você, no meio do caminho, ser punido por alguma questão fiscal, por alguma questão financeira, e acabar sendo excluído ou colocado em outra, num congelador, como tentou ser feito com o City em algum momento. Mas, enfim, é uma tentativa, mais uma tentativa laportiana. Tem um outro aspecto que também parece interessante, e aí talvez o Edu possa comentar, que existe, inclusive, uma expectativa de que o Messi possa voltar o ano que vem, né? O que é impressionante, porque esse é o último ano, essa última temporada do contrato fixo. O terceiro ano do Messi no PSG seria um opcional, né? Não seria algo garantido. E aí tem toda uma repercussão: será que Messi volta, será que Messi não volta no ano que vem, quando o Barcelona vai estar já tinindo? Não sei, não vejo essa possibilidade tão clara, não. Inclusive porque, se o PSG for bem esse ano, finalmente for sair desse impasse que ele vive há alguns anos, eu não estou falando do campeonato francês, que não, sim, vale nem a pena comentar, a gente já sabe disso, você e o Júlio já sabem minha opinião sobre isso, aí, claro, a gente tem uma outra situação. Mas, enfim, tem muitas perguntas aí sobre o Barça. Edu, eu tenho, sabe que eu tenho também uma impressão de que não existe mais aquela confiança toda na La Masia. Não tem mais aquela garantia de que uma próxima geração sempre vai ser de Chaves e Iniestas. Messi, exatamente. Tem um pouco de dúvida se aquilo ali é suficiente para lidar, ou se não é suficiente, vai precisar de tempo. E, aparentemente, tempo é o que não existe hoje no futebol.
Realmente. Bom, por partes, há uma questão de Laporta que é tentar se desligar do que aconteceu no passado e colocar a gestão de Bartomeu e de Rossell como um desastre, que realmente pode-se concordar tranquilamente que foi um desastre. Mas ele está fazendo muitas coisas parecidas. Então, ele está contratando grande parte dos problemas de salário que tem hoje é porque Bartomeu pagava 5 milhões de euros na primeira temporada, 10 na segunda, 15 na terceira e 30 na quarta. Então, quando chega a quarta temporada, você fala: eu estou pagando 30 milhões mesmo para este jogador? Não, não é possível. Só que você não estava pagando salário de mercado nas primeiras duas. E ele está encontrando isso com Frankie de Jong, por exemplo. É invendável hoje Frankie de Jong, porque ninguém quer pagar o salário que ele tem, que ele estava perdoando para os anos seguintes. A questão é que Laporta está fazendo exatamente a mesma coisa. Contrata com o Koundé, paga 7 milhões na primeira temporada, 10 na segunda, 14 na terceira. Aí já virá alguém para resolver o pepino na terceira e na quarta temporada. E a questão dos 150 milhões que você comentou, de novo, tem questões que parecem complicadas do ponto de vista financeiro. Isso se explica muito simples. Isso é maracutaia, é fraude, direto. Sim. Isso não tem.
Eu fui mais diplomático, Edu. Eu falei que
estou contando. Mas não é questão tanto de ser diplomático, mas é que parece que são umas operações super complicadas e que tem que ter uma cabeça financeira super treinada. Não. Esse aqui é fraude mesmo. É dinheiro que eu pego de um bolso, coloco no outro e digo que é dinheiro novo. Não é. Você sabe que não é. E é até vergonhoso você ser pego fazendo uma coisa dessas. Então, não é legal. A questão do final é: você não consegue, mesmo você tendo uma produção de jogadores jovens, recorrente, boa, etc., você não consegue ter Xavi e Iniesta todas as gerações. Isso já vimos no mundo. Tem equipes maravilhosas que estão focadas em treinar jogadores jovens, ou Ajax, por exemplo. Eles não conseguem ser relevantes todas as décadas. Eles têm algumas safras que são incríveis. E o Barcelona tem agora 2-3 jogadores que são especialmente bons, bem acima da média.
E se aparece um cara tão bom assim, você também não vende. Você não faz dinheiro com ele. Você não vai vender, você vai querer que o cara jogue.
E você vai ter que pagar bem até. Vai ter que pagar bem para... Então, hoje, o Barcelona tem exatamente 2-3 jogadores. Eles falam de 10, porque todo cara que sai da Masia é o novo Messi, mas depois você vê a realidade e você vê o Abde do ano passado, que falavam que era uma coisa incrível, já não sabem para onde vender o Abde. Tem uma série de questões aí que são eles gerando expectativas de que as coisas vão ser melhores do que elas são. Mas, e nessa questão de gerar expectativas, Laporta é um mestre. E essa questão do Messi voltar, é de novo, essa questão que ele tem na cabeça de vamos fazer que o sorriso volte para o torcedor culé do Barcelona. O Messi se aposentar no Barcelona seria uma coisa maravilhosa, evidentemente. Mas se vai colocar mais 70, 80 milhões de salários numa folha de pagamento de 600, assim, bate contra a realidade, diretamente bate contra a realidade. Não é uma coisa que pareça viável hoje. Ele teria que vender metade do time para fazer um espaço para o Messi voltar.
Ou aí sim voltar de graça, né? Ou aí sim voltar para não receber salário nenhum.
O Messi talvez voltasse, o pai do Messi não acho que vai topar voltar de graça.
Vai aparecer atrás, o pai do Messi na folha salarial, né?
Não, agora, tem uma empresa, e aí é a pergunta, uma empresa faria um serviço durante um ano de graça? Provavelmente não. Por quê? Porque o Messi é o cara que joga. Agora, ele tem facilmente entre 80 e 90 funcionários. E aí, quem é que paga esses?
Esse é um excelente ponto, Jamil. Isso é pouco conhecido, mas esses jogadores que viraram marcas realmente têm uma equipe por trás tocando todo tipo de aparições na mídia, patrocínios, redes sociais. É uma empresa com isso, 80, 90 funcionários, com pessoas especializadas, etc, etc. Então, claro que Messi tem já um patrimônio que evidentemente pode manter 80, 90 várias temporadas, mas há uma questão de, olha, eu não posso trabalhar grátis, né? Não é o que eu quero fazer da minha vida. Posso cobrar menos, mas grátis é um exagero.
Ô Edu, Messi à parte, a gente está nessa realidade aí, Liga Espanhola começa nesse final de semana, inclusive você pode, quem acompanha a gente no Futebol Sem Fronteiras, quem está assistindo a gente no canal UOL, inscreva-se no Futebol Sem Fronteiras, nessa quinta-feira, às 9 da noite, eu, Edu, Joaquim Pieira, nosso amigo catalão, estaremos fazendo uma prévia da Liga Espanhola, vamos falar time por time, quem vai chegar, quem não vai chegar, falar um pouco mais esportivamente dessa disputa Real Madrid-Barcelona, então nos acompanhe no canal Futebol Sem Fronteiras. A Liga começa nesse final de semana e tem essa história de jogadores não podendo ser inscritos por vários times, mas o grande tema é o Barça. Quer dizer, contrataram o Lewandowski, 50 milhões de euros com 34 anos de idade, o cara só vai poder jogar com quanto? Com 36, com 37? É contratar o Lewandowski.
Os alemães estão levantando o chope até hoje.
É, você já conta pra gente sobre isso, né? Sobre essa visão alemã aí do que o Barça fez, né? Agora, vai começar o campeonato. Vão dar um jeitinho, Edu? Vão dar um jeitinho. Tem que dar, né? Assim, vão deixar os caras irem embora. Eu acho que o Christensen, podem ficar livres para assinar com outros. Acho que eles já deviam saber disso e vão esperar o imbróglio se resolver. Mas esse imbróglio tem como ser resolvido? Vai ser resolvido? Qual é o teu feeling?
Eu tendo a pensar que sim, porque é o velho too big to fail, né? O Laporta colocou todas as peças para falar, eu montei um super time e agora você não me deixa jogar. Basicamente, ele cria uma situação de fato.
Quero fazer um Barcelona-Real Madrid, que o mundo inteiro vai assistir e tal, e aí?
Estou fazendo que a Liga volte a ter, depois de ter saído o Messi, o Cristiano e tal, eu montei outro super time para que a Liga recupere essa primazia ou consiga concorrer com a Premier em termos de talento e de apelo, né? Então, eu acho que devem dar um jeito. A Liga está sendo super estrita, tá? Está sendo até mais estrita do que eu pensava. Então, eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa. Como eu falava, entre hoje e amanhã, provavelmente reduzam alguns salários, provavelmente entre algum dinheiro a mais. E com isso, eu acho que eles vão conseguir inscrever os jogadores. Mas eles ainda vão ter um problema gigantesco de folha de pagamento. Eles vão ter que reduzir o que eles pagam mês a mês, porque está completamente fora da realidade. E vão ter que ter sucesso esta temporada. Isso de novo. Se este time não chegar nas semifinais da Champions, se este time for eliminado na fase de grupos, alguma coisa do tipo, é uma catástrofe para o Barcelona. O Barcelona não sei de onde vai tirar o dinheiro. Vai ter que vender de novo outro pedaço e vai ficar, realmente vai ser hipotecar o patrimônio do clube.
Edu, você travou?
Eu parei de falar, desculpa.
Ah, não, pronto.
Falei que seria hipotecar o patrimônio do clube, mas respondendo à pergunta, sim, eu acho que vão dar um jeito. Fará alguma coisa o Barcelona tem que dar uma desculpa para que a Liga dê o jeito. É, basicamente é isso.
Edu, ajude a te ajudar.
Jamil,
exatamente.
Para a gente encerrar, desculpem, deu uma travadinha para mim, e eu não peguei o fim da frase do Edu. Para a gente encerrar, na Alemanha teus amigos estão felizes, é isso? Que o Lewandowski foi para o Barcelona? O Bayern conseguiu tirar. O Leva queria sair de graça, né? Mas o Bayern não deixou que fosse assim.
Não, antes de mais nada, não dá para reduzir ou minimizar o peso do Lewandowski nos últimos anos do Bayern. Foram absolutamente fundamentais. Agora, existiam dois problemas. Um deles é o que fazer com ele para recuperar uma parte do dinheiro, e a outra é que já começava a haver algum tipo de desentendimento dentro do vestiário do Bayern, principalmente pela, né, onipresença ou pelo poder que o Lewandowski tinha dentro da equipe. E aí foi resolvido, graças ao Barça, que chegou, pagou o que ninguém imaginava que seria pago, abriu o espaço financeiro e abriu o espaço esportivo também dentro do Bayern para a renovação. A gente sabe que os alemães sempre pensam nessa renovação. E isso que foi feito. Pelo menos os meus colegas que estão lá sempre dizem que agora, colocada essa peça fora do Bayern, existe um certo alívio, tanto dos jogadores como das finanças do clube. E aí uma coisa curiosa é que justamente na primeira rodada contra o Frankfurt, 5-0 no primeiro tempo. Parecia Brasil e Alemanha, né? Foi um show absoluto. E aí uma revista alemã, até bastante conservadora, nada muito espalhafatosa, escreveu algo como Lewandowski, quem?
Mais ou menos isso, né? Bom, então é isso, gente. Acho que conseguimos explicar, né? Basicamente, o Barcelona vendeu direitos de televisão para várias empresas. As palancas, que são as palancas, Edu?
Palancas são alavancas, né?
As alavancas financeiras, né?
Exatamente.
Então, basicamente, o Barcelona alavancou dinheiro que ele receberia nos próximos 25 anos. Obviamente, para receber agora, recebeu menos do que receberia ao longo dos próximos 25 anos e gastou tudo. Contratou Rafinha, contratou Lewandowski, contratou o Koundé, montou um timaço. Para que isso mais ou menos dê certo, né, Edu? O Barça precisa, nesse ano, nessa temporada, na próxima, nas próximas duas temporadas, precisa ter um sucesso esportivo tremendo. Ganhar aí Champions League, semifinal de Champions League, ganhar campeonato espanhol, para que consiga, de alguma forma, ir manejando esse orçamento. Vamos ver o que será do Barça. Para a gente encerrar, Edu, já te agradecendo pela tua presença, se isso der errado, se o sucesso esportivo não vier para o Barcelona, ele tem domesticamente só um grande rival, que é o Real Madrid. Bom, tem o Atlético também. O Jamil caiu aqui. Fica um abraço para o nosso Jamil, a gente está encerrando o Futebol Sem Fronteiras. Se o Barcelona não conseguir o sucesso esportivo, o que vai ser do clube? Vai ser um novo Milan? O que vai acontecer
Olha,
com o Barcelona?
uma das grandes discussões tem duas possibilidades: que entre depois do Laporta. Se não der certo, claramente o Laporta vai estar em grandes problemas, então provavelmente entraria algum outro presidente, porque não vão querer ficar com o cara que levou eles a uma situação tão complicada. E ele teria duas possibilidades: ou virar o Milan, na verdade, seria vários anos de ter que jogar com uma folha de pagamento muito mais baixa, de ter um time, logicamente, menos competitivo e tentar arrumar as finanças, arrumar a casa, investir na reforma do estádio, que é outro investimento gigantesco que eles têm que fazer. Mas a outra que está sendo comentada é conversão em sociedade anônima, que é uma coisa que nem Real Madrid, nem Barcelona, nem Athletic de Bilbao, que são os três times que resistiram a ser sociedade anônima na Espanha, nunca quiseram fazer, porque o clube era dos sócios. Mas quando alguém tem... Se você imagina os direitos que foram vendidos, a empresa que tem os direitos de venda, se o Barcelona, por exemplo, cair muito significativamente essa receita, porque não é mais um clube atrativo, esse fundo vai cobrar de outra forma. Então, tem muita... Se as coisas derem errado, tem muitas chances de terminar como uma sociedade anônima esportiva, que foi algo que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona nunca quiseram fazer e que seria até traumático.
Falando na linguagem de hoje que a gente está acostumado aqui no Brasil, se o plano do Laporta der errado, o Barcelona vai ter que virar uma SAF.
Exatamente.
Tipo Botafogo, tipo Vasco. Né?
E vai ter que procurar um investidor que coloque dinheiro no clube para pagar as dívidas anteriores, que pague a folha de pagamento e que seja acionista do clube e que tenha direito de decidir tudo o que acontece no clube sem perguntar para ninguém. Esse era o grande medo do Barcelona anteriormente e o que pode acontecer se as coisas derem errado nos próximos 2-3 anos.
O plano A é transformar isso que o Barcelona fez em sucesso esportivo e conseguir trabalhar com esse orçamento.
E com sucesso esportivo, tudo bem, porque os direitos de TV valem mais, porque se vende mais camisetas, porque o Camp Nou está cheio, todos os jogos, é tudo, assim, com sucesso esportivo, essa é a lógica do Laporta. Se eu volto a ter um Dream Team como tivemos no passado, toda a questão de grana se resolve. Se resolve bastante, mas tem que ser muito sucesso esportivo mesmo.
E se der tudo errado, talvez o Barcelona tenha que ser vendido. Literalmente tenha que ser vendido para alguém que assuma essa bucha financeira, só que aí vai ter um dono. Né? O Barcelona passaria a ter o dono, como vários clubes espanhóis têm, como estamos acostumados a ver na Liga Inglesa, todos os clubes com dono, como nas Ligas Americanas, os clubes com dono, mas não tem na Alemanha, por exemplo, isso é proibido, os clubes não têm dono, tirando uma outra exceção. Edu, muito obrigado, meu amigo. Valeu pelas explicações. O Jamil me escreveu aqui, ele realmente caiu. Manda um abraço. O Jamil volta na semana que vem no Futebol Sem Fronteiras comigo, todas as quintas-feiras no canal UOL. E aqui na página no YouTube do podcast Futebol Sem Fronteiras, você tem mais conteúdo de Real Madrid, de Barcelona comigo, com o Edu, com o Joaquim Pieira. Nesta quinta, às 9 da noite, a gente vai fazer uma live, uma prévia de La Liga, a Liga Espanhola, que começa nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, o primeiro jogo, o jogo de abertura da Liga Espanhola de Futebol. Muito obrigado, Edu, obrigado, Jamil, obrigado para vocês que estiveram com a gente. O Futebol Sem Fronteiras volta na semana que vem. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Futebol Sem Fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.